Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Lentes e Lentilhas, o seu plantão tira dúvidas sobre fotografia e vídeo. Há não muito tempo atrás, coisa de 15 anos, fotografia e vídeo eram mundos separados, cada um com o seu profissional e seus equipamentos específicos. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia temos câmeras fotográficas com recursos de gravação de vídeo de alta qualidade sendo usadas profissionalmente. Isso abriu uma porta para quem, por exemplo, trabalhava com fotografia, oferecer a seus clientes também o serviço de gravação de vídeo. Para quem até agora só trabalhou com fotografia, migrar para a área de vídeo é muito mais do que simplesmente apertar um botão na sua câmera. Para discutir esse tema, o convidado de hoje é fotógrafo, cinegrafista com 22 anos de experiência no mercado de fotografia de arquitetura, interiores, turismo e publicidade. Há anos, dedica-se ao ensino de fotografia, cinema, vídeo e história da arte, tendo oferecido cursos e palestras em diversas capitais do Brasil, além das tradicionais programações educacionais oferecidas em São Paulo. Escreve artigos e publica fotos em revistas e portais de fotografia do Brasil e do exterior. É autor do livro Como Fazer Vídeos, lançado pela editora iFoto, e possui também um canal do YouTube com vídeos novos toda semana. Seja muito bem-vindo, Armando Vernalha Júnior.
Muito obrigado desde já pelo convite, é um prazer enorme estar aqui.
Muito bem, então vamos falar sobre gravação de vídeo usando equipamento fotográfico. Você que já trabalha no mercado há muito tempo atrás, digamos uns 15 anos atrás, você imaginava que o mercado ia estar nessa situação hoje?
Não, acho que... Não teria muito como imaginar, para começo de conversa, não teria como imaginar essa integração entre fotografia e vídeo, né? Os mercados eram muito separados e imaginar que a gente teria esse grau de integração que a gente tem hoje não era possível de se imaginar, na verdade. Eu, pelo menos, não. Talvez alguém nos departamentos de engenharia dos fabricantes já estava planejando isso, mas... realmente não eram mercados completamente separados, os mercados de vídeo e de fotografia, né? Essa integração que ocorreu recentemente, de menos de 10 anos para cá, é bastante impressionante.
Muito bem, então embora a gente esteja falando do mesmo equipamento usado tanto para foto como para vídeo, o comportamento da câmera muda bastante, né? Então o que que o fotógrafo barra cinegrafista agora vai ter que levar em conta quando ele começa a gravar vídeos usando a câmera fotográfica?
Olha, tem um conjunto de fatores aí muito grandes, né, que vão variar. Se a gente pensar por formato em si, ou seja, o formato, a mídia fotografia e a mídia vídeo, a gente já está falando da mudança de captar um instante para captar uma sequência. Isso tem que mudar, independente da questão técnica, mudar a cabeça do fotógrafo, porque ele para de pensar em eu preciso clicar naquele momento exato daquele sorriso, daquele olhar, daquele fato único. Ele passa a ter que entender como contar uma história que tenha começo, meio e fim. São coisas já muito diferentes. Depois tem a mudança técnica, que é muito grande. A fotografia, a gente tem um alcance dinâmico maior fotografando em RAW, enquanto o vídeo, o alcance dinâmico é menor. O formato, o fotógrafo tem liberdade de imagens na vertical ou na horizontal, enquanto que o vídeo, ele vai ficar preso à horizontal e numa proporção fixa de 16:9 widescreen. Tem muitas coisas. O fotógrafo que estiver fotografando em RAW pode ignorar o balanço de branco. Já o cinegrafista, ele tem que se preocupar com ele, porque ele não tem como corrigir depois. Então são tantos fatores. A técnica de focalização vai mudar. São mundos muito diferentes. Ser fotógrafo e ser cinegrafista são mundos bastante diferentes.
Interessante que ainda existem no mercado câmeras dedicadas para vídeo, né? Então, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre os prós e contras de você usar ou uma câmera fotográfica com função de gravação de vídeo ou uma câmera dedicada para vídeo, realmente?
Olha, é bem diferente. Existem não só câmeras dedicadas a vídeo, mas também as câmeras que a gente poderia chamar de cinema digital, Então, de um lado, a gente tem câmeras fotográficas com uma boa função de vídeo, que são as DSLR e as sem espelho ou mirrorless. E do outro, a gente tem câmeras de vídeo, as camcorders, e câmeras de cinema digital. Isso se a gente não quiser ficar separando ainda em câmeras de broadcast, de produção de televisão e assim por diante. Eu acho que a primeira fronteira de diferença entre elas é o tempo de gravação. Câmeras fotográficas com função de vídeo vão ter limites de gravação de até meia hora por vez, né? Você tem que parar e iniciar de novo a gravação. Enquanto que uma câmera de vídeo vai gravar enquanto houver memória. Eu acho que essa é a primeira das diferenças mais óbvias. As outras diferenças vão estar na ergonomia do equipamento. O equipamento que é feito para vídeo, ele já está pronto para, de repente, ser colocado no seu ombro e trabalhar como uma câmera de televisão, ou já está adaptado a uma forma ergonômica de se segurar o equipamento para vídeo, enquanto a câmera fotográfica ela tem toda a ergonomia pensada para fotografia e precisa, às vezes, de adaptadores, suportes, acessórios para ter um conforto melhor trabalhando em vídeo. Então, são várias diferenças. Quando a gente passa para uma câmera de cinema digital, a coisa muda mais ainda. Uma câmera de cinema digital tem uma qualidade de imagem em vídeo que é comparável ao que o fotógrafo tem em RAW, fotografando. Você tem vídeo em RAW numa câmera de cinema digital, algo que você não tem numa câmera fotográfica, por melhor adaptada que ela seja para a função de vídeo. Então eu acho que a gente ainda tem... Ah, uma outra diferença importante é a interface de áudio. Toda câmera de vídeo e de cinema digital tem mais e melhores conectores e controles para a parte de som do que uma câmera fotográfica, que normalmente é bem limitada nisso. Então, tem muita diferença ainda entre uma câmera específica para vídeo. Eu acho que há muito espaço no mercado para câmeras que são específicas de vídeo, assim como há espaço no mercado para câmera de cinema digital, e há espaço para câmera híbrida, né, que é o que a câmera fotográfica, de certa forma, vem se tornando ao longo do tempo.
E você acha que existe uma tendência de convergência? Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter o mesmo equipamento que serve para tudo?
Eu não acho que a gente vai ter um equipamento que sirva para tudo, mas a gente caminha na direção de um certo hibridismo aí de tecnologias. Eu não acho que vai chegar um momento em que uma única câmera seja tão boa para a fotografia como é para o vídeo e vice-versa. Porque as capacidades de imagem, de processamento, elas seguem bastante distantes umas das outras. Quando a gente pega uma câmera de cinema digital de alta capacidade que faça filmes em 4K, a gente está falando do 4K, uma resolução equivalente a 8 megapixels na fotografia. E na fotografia a gente tem câmeras hoje aí na faixa de 42, 45 ou até 50 megapixels. Então ainda há muita diferença no tamanho da imagem fotográfica para o tamanho da imagem de tela. E consequentemente o tempo de processamento. Se a gente fosse ter um vídeo a 40 megapixels, qual seria o tamanho desses arquivos em RAW de vídeo? Né? Quantos terabytes por segundo a gente teria? Então eu acho que a gente continuará tendo equipamentos específicos para vídeo e equipamentos específicos para foto, mas cada vez mais a gente vai poder tirar um frame do vídeo daquele equipamento específico ou vai poder usar a câmera fotográfica para fazer vídeos, mas em aplicações especializadas ainda vão existir esses equipamentos que são próprios, que são especiais. Para o grosso do mercado, acho que o equipamento vai se tornar híbrido.
Você falou uma coisa curiosa, né? Que as câmeras fotográficas estão limitadas a gravar só meia hora de forma contínua, né? Eu mesmo já vi gente ficar desesperada, que às vezes foi gravar uma palestra, um evento, e percebeu que a câmera tinha parado de gravar com 30 minutos. Por que que existe essa limitação?
Olha, até onde eu saiba, tem duas potenciais razões. Uma é a mais sólida, que a gente vê com mais frequência, que é uma questão de legislação europeia. Na Europa, há uma diferença de valores de impostos para uma câmera fotográfica e uma câmera de vídeo. Então, a câmera de vídeo tem uma taxação maior, consequentemente um preço maior. Então, se as câmeras fotográficas tivessem desbloqueada essa função de controle de tempo, porque tecnicamente não há nada que as impeça disso, mas se ela tivesse desbloqueada essa função e pudesse gravar indistintamente no tempo, ela seria considerada uma câmera de vídeo e, consequentemente, o preço dela iria aumentar em toda a área do comércio, da área de comércio comum europeia. Então, me parece que essa é a maior objeção. Até a gente tem alguns fabricantes com um caso engraçado, como, sei lá, a Panasonic, que tem uma mirrorless, que é a GH4. E a GH4 vendida na Europa tem uma limitação de meia hora de gravação. E a mesma GH4 vendida nos Estados Unidos ou na Ásia não tem essa limitação e pode gravar constantemente. Então, o fabricante, via software interno da câmera, resolveu colocar o bloqueio apenas para a Europa para atender a legislação de preço europeia. Há uma questão também para se pensar sobre o aquecimento das câmeras. Uma boa parte das câmeras fotográficas atuais com função de vídeo iria sofrer superaquecimento se ficasse gravando sem limite de tempo. Então, tem algumas coisas aí a considerar. O tamanho do corpo maior numa câmera de vídeo permite dissipação de calor, que na câmera fotográfica não permite. Então, eu acho que se a gente pegasse alguns dos modelos que estão aí no mercado e deixasse gravando por 2-3 horas, a gente ia ver muita câmera queimando também.
Você mencionou também a respeito das câmeras de cinema, que também tem a linha de lentes específicas para elas, né? E eu já vi que, por exemplo, lentes de cinema tem uma escala de diafragma diferente, né? Ao passo que a gente tem lentes fotográficas com a escala f-stop, às vezes lentes de cinema tem a escala t-stop, né? Você sabe qual que é a diferença entre uma e outra? Como é que já que as duas se tratam de medição de luz?
Olha, de uma forma resumida, a gente pode dizer o seguinte. O f-stop é uma escala geométrica, né? Então é uma relação entre o diâmetro da abertura, o comprimento focal para a passagem de luz, mas é uma questão geométrica e não tanto uma questão da quantidade de luz que efetivamente vai atingir o sensor de captura de imagens. A escala T, o T-stop das lentes cinematográficas, é a chamada escala calibrada, considerando a transmissão de luz que realmente ocorra pela lente. Então, o que acontece na prática é assim, é uma lente que é f-stop 2.8, por exemplo, de repente ela é t-stop 2.9 ou 3.0, ela é sempre um tiquinho mais fechada, aparentemente, do que o f-stop. Então, o t-stop ele tende a considerar que a lente absorve um pouco de luz e qual luz realmente chega no sensor. Então, geralmente é um número um pouquinho menor. A gente pega, por exemplo, a Sigma, tem aquela Sigma série Art, e existem as versões dessas lentes para fotografia e para cinema. E todas as lentes de abertura F1.4 da série Sigma Art são classificadas como T1.5 na série de lentes de cinema. Então há uma pequena diferença considerando essa calibragem para transmissão de luz. Na prática, isso se deve porque uma lente de cinema, você vai fazer um take e no segundo take você troca de lente, você tem que ter exatamente a mesma quantidade de luz. Então a escala tem que ter uma perfeita calibração. Na fotografia, se você troca de lente, para a próxima foto você pode ajustar a sua fotometria se der alguma diferença. Então é muito mais fácil. Agora, de um take para outro no vídeo, por conta da continuidade, a luz tem que ser preservada. Por isso a necessidade de uma escala mais precisa.
Então seria como se fosse uma escala calibrada, né? Onde a gente sabe que a medição de luz é exatamente aquela que está sendo indicada ali na escala, né?
Exatamente, não há desvios. Então, se você pegar 50 lentes que estejam marcadas lá como T1.5, todas elas são exatamente 1.5. Já se você pegar 50 lentes fotográficas que apontem como F1.4, você vai ter lá 1.4, 1.5, talvez 1.3. E tem variações de lente para lente, de marca para marca. E até uma mesma lente que uma 70-200 de abertura 2.8. Ela varia um pouco, ela pode ser 2.7 num pedaço da lente, 2.9 em outro, conforme você dá zoom. Já na escala T isso não acontece, é uma escala de precisão.
Agora vamos então falar sobre os equipamentos disponíveis no mercado, né, para que reúnem essas características, né, câmera fotográfica com gravação de vídeo. Então, sem mencionar a marca ou modelo, né, a gente não está aqui para fazer propaganda, mas o que uma boa câmera precisa ter para que se consiga gravar vídeos com qualidade?
Olha, tem um conjunto de coisas que eu diria que seriam interessantes numa câmera. Não que sejam obrigações, mas são coisas desejáveis. Pelo menos eu, quando quero adquirir ou alugar uma câmera, são coisas que eu vou buscar. A primeira delas seria o conjunto de variações de resoluções possível. Então, de repente, a câmera que é capaz de gravar em HD, e Full HD e 4K, ou seja, ela me dá opções conforme o projeto que eu vá trabalhar. Outra coisa são variações de frame rate de captura, né, da taxa de captura, para que eu possa decidir se eu quero fazer a captura 24, 30, 60, 120 quadros por segundo. Eu tenho que ter essas opções, porque é bastante complicado se eu estou fazendo uma gravação a 60 quadros, eu preciso de um take só em slow motion a 120 quadros e de repente eu preciso trocar de câmera por causa disso. Então é bacana que uma câmera ofereça variedade de taxa de captura. Isso na parte, né, puramente técnica. Ainda nessa parte puramente técnica, que eu tenha um chamado codec de gravação mais ou menos amigável. Porque tem codecs de gravação que são muito complicados para edição, você precisa convertê-los para outro formato antes de editar, enquanto tem codecs mais amigáveis que você carrega direto no editor e tudo funciona. Autofoco é desejável, tá? Numa câmera, autofoco de vídeo é uma coisa desejável. Não é sempre que a gente usa, mas tem várias situações em que o autofoco é bastante interessante. Então tem vários aspectos que eu acho desejáveis. E para efeito de estabilidade do equipamento, se o equipamento puder não esquentar enquanto trabalha, se ele for um equipamento com um baixo índice de falhas, porque eu possa confiar no equipamento enquanto eu trabalho, sabendo que eu vou terminar o dia com as imagens gravadas direitinho lá no cartão, sem que nada dê errado, acho que a confiabilidade seria um outro fator muito importante.
Já que você tocou no assunto confiabilidade, né, tem um assunto que bomba muito na internet, que é o famoso erro 80 da Canon 70D. Então muita gente treme de medo por causa disso, e essa fama que ela teve acabou até desvalorizando essa máquina no mercado, que é um excelente equipamento. Então, o que você acha que aconteceu? Será que foi mesmo um erro da engenharia, ou o usuário tem responsabilidade também por provocar essa falha?
Olha, o caso da 70D, eu acho interessante. Eu chamaria de culpa compartilhada. Eu não posso isentar a Canon da parte de culpa deles, porque aparentemente a 70D é mais delicada que outros modelos da própria marca. A 60D que veio antes não tem fama de dar problema. A 80D que veio depois não tem fama de dar problema. Algum modelo da linha Rebel, como a T5i, não tem fama de dar problema. Então, vários modelos da Canon são absolutamente sólidos. E, de repente, a 70D tem essa fama. Então, aparentemente, a Canon fez efetivamente um modelo um pouco mais delicado do que a sua própria média. Não é que é um modelo ruim, não é uma câmera ruim, mas ela é aparentemente um pouco mais delicada que a média dessa marca. E do outro lado a gente tem os usuários. Eu conversei com muita gente que teve o problema do erro 80 na 70D, e aparentemente havia uma predominância de pessoas que usaram um cartão de memória muito lento para gravação de vídeo, não atentaram para a especificação de cartão que está no próprio manual da câmera. Ia usar um cartão lento, a câmera esquentava mais e com isso dava mais problema. Também há uma, parece que uma prevalência de casos em que se utilizou bateria genérica e não bateria da própria marca do fabricante. Como eu falei, isso não dispensa o fabricante da câmera, porque o pessoal usa bateria genérica com todos os outros modelos. Mas as baterias genéricas, normalmente elas são vendidas com o destaque de durarem mais, a carga durar mais, porque ela tem uma amperagem mais alta. E a bateria de amperagem mais alta faz o equipamento esquentar mais. Então você junta um cartão mais lento do que o ideal, uma bateria que está esquentando mais do que o ideal, às vezes as pessoas fazendo um uso pesado de uma câmera que não foi feita para isso, ela não é uma câmera de cinema digital, ela é uma câmera fotográfica também com uma função de vídeo, então ela não é para uma produtora de vídeo usar pesadamente ela. Quando a gente junta esses fatores todos, tem um problema aí que acabou assolando a internet um pouquinho. Mas a gente também tem que lembrar que quando um problema aparece na internet, ele ganha uma dimensão que não necessariamente é real. Porque todo mundo que esteja satisfeito com essa câmera mundo afora, e eu acho que foram vendidas milhões de unidades, não entra na internet para reclamar de nada porque ele está satisfeito. E geralmente são aquelas pessoas que tiveram um problema que vão fazer o barulho, vão sair gritando. E é justo que façam isso, porque elas podem ter perdido o seu equipamento num problema. E de repente a gente vê 30, 40, 50 pessoas reclamando e a gente fica com essa impressão de que a câmera é uma câmera bichada, né? Uma câmera com problema. Mas para um equipamento que vendeu provavelmente centenas de milhares de unidades, talvez milhões, na verdade não foram muitas que deram problema, não. Mas ela é um pouco mais delicada que a média do fabricante. É uma boa câmera, eu usaria sem nenhum problema em um trabalho. Eu tive uma e trabalhei muito com ela e não tive problemas. Mas é também um pouco mais delicada que a média.
É, eu também. Eu uso uma, tenho uma aqui também, que eu uso pra, tanto para vídeo quanto para foto. E você mencionou muito bem, eu uso sempre baterias originais e cartões de alta velocidade. E até o momento nunca me deixou na mão. Então é uma questão também de ter o cuidado de usar, né?
É, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquela economia que não dá certo, né? É, tem que gastar dinheiro com cartão de memória bom, com bateria boa, com acessórios de qualidade, porque não adianta achar que a câmera vai fazer tudo, né? A gente precisa estar bem equipado no todo para atender os clientes, que os clientes depositaram confiança e dinheiro na nossa mão, né? Então a gente tem que estar preparado para isso.
Isso. Aproveitando o gancho da Canon, vamos falar também sobre outro assunto polêmico da internet, que é o uso do Magic Lantern. Então, muitas pessoas instalam isso para desbloquear algumas funções da câmera, né? Então, qual que é o risco que a pessoa está correndo ao instalar esse software não autorizado pelo fabricante no seu equipamento, né?
Olha, o Magic Lantern, de forma geral, quando a gente pega alguma câmera que tenha pouquíssimas funções, pega lá a 5D Mark II, que foi a primeira com função de vídeo, e a gente quer expandir essas capacidades, ele pode até ser uma boa ideia. Mas existem coisas que certas partes das funções que o Magic Lantern talvez libere que são mais complexas. Então, por exemplo, quando você altera o bitrate de captura de vídeo, ou seja, você usa uma taxa de compressão mais baixa para gerar um vídeo com menos compressão e maior qualidade, isso geralmente faz as câmeras esquentarem mais quando se habilita esse tipo de função. Então, trabalhar a alteração do bitrate das câmeras é um passo considerável em direção à câmera queimar com muito maior facilidade. Então, tem funções que são interessantes no Magic Lantern, mas ela vem, né, como todo acessório genérico e tal, vem acompanhado de um pequeno risco. Eu sou um pouco conservador nessas coisas e eu prefiro não utilizar, porque se algo der errado, eu quero poder brigar com o fabricante dizendo para ele assim: olha, eu fiz tudo certo, a bateria original, cartão de qualidade, não fiz nada aqui que você não recomende, ainda assim seu equipamento falhou. Então, se de repente eu cair numa briga na justiça com o fabricante, eu quero ter como argumentar com ele. Então, eu vou escolher um equipamento para usar que seja o adequado para o trabalho, que tenha os recursos que eu preciso, porque o Magic Lantern, no fim das contas, ele libera recursos, mas que eles existem em outras câmeras. Então, se eu tenho um frame rate mais rápido, ou se eu tenho uma gravação com menos compressão, ou qualquer coisa, existem câmeras que fazem isso, já saídas de fábrica dessa forma. Então, você pegar uma câmera que não nasceu com certas funções e obrigá-la a ter, vem com o risco de danificar o equipamento. Então, não é um risco que eu goste de correr e não é um risco que eu corra com os meus trabalhos. Prefiro não fazer isso. Eu entendo quem faz, mas eu prefiro não fazer. É que nem você comprar um carro popular e colocar turbo no motor. Ele vai andar mais rápido, mas não vai frear melhor. Então, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado.
E as últimas novidades no mercado, nós tivemos esse ano vários lançamentos, né? Tivemos a 5D Mark IV, a Panasonic já fazia bastante barulho no mercado com o GH4, esse ano lançou a GH5, e todas estão oferecendo a possibilidade de gravação de vídeo em 4K. Você acha que já está na hora de migrar para o 4K ou o Full HD ainda tem fôlego no mercado de vídeos?
Olha, eu acho que o Full HD tem muito fôlego no mercado de vídeo ainda, especialmente quando a gente pensa no mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele demora mais do que alguns mercados aí espalhados pelo mundo para adotar tecnologias. Então, por exemplo, a nossa internet, ela ainda é um pouco lenta quando a gente compara com a internet oferecida em países asiáticos. Então, as transmissões em 4K ainda não acontecem aqui porque a gente não tem banda de transmissão pela internet suficiente. A venda de monitores e televisores 4K no Brasil é baixa quando comparada também com o mercado asiático. Então, de alguma forma, o 4K ele ainda é um nicho aqui. A gente pode pensar o 4K em duas formas, tá? Uma, dar saída de vídeo em 4K. Nesse sentido, é um nicho pequeno ainda no Brasil e o que faz o Full HD ter muito fôlego. Outra coisa é que muita gente está usando o 4K para, encolhendo a imagem do 4K para o Full HD, você ganha um tanto de resolução e reduz um pouco do ruído de imagem, por exemplo. Ou você tem a liberdade de reenquadrar a imagem, isso porque a imagem do 4K dá 4 vezes a área do Full HD, então você pode ter opção de movimentação de imagem na edição ou de reenquadramento. Então algumas pessoas estão fazendo dessa forma. Eu acho meio complicado você topar um workflow com arquivos 4 vezes maiores e que te toma 4 vezes mais tempo só para reenquadrar uma imagem que você podia ter enquadrado melhor fazendo em Full HD mesmo. Ou então, se o teu problema é ruído de imagem, se você podia optar por uma lente mais clara ou por uma câmera que tenha um desempenho melhor. Eu acho um pouco os argumentos que o pessoal usa para o 4K editado para dar saída em Full HD, acho um pouco limitados. Mas é uma questão de gosto e de preferência pessoal. Se a pessoa topa o workflow mais pesado pela melhoria da qualidade que ela vai ter no Full HD, tudo bem também, né? É liberdade que cada um tem. Eu acho que o 4K ainda vai crescer muito no Brasil, mas é um pouco lento esse crescimento. Eu não vejo como uma necessidade para um profissional atual falar assim, não, eu preciso ter uma câmera 4K. Ele precisa saber com os clientes dele quais são as demandas que ele tem. Eu não tenho ainda muita demanda de 4K. Boa parte dos meus clientes são na área institucional, vídeos corporativos, aí, empresas que põem seus canais no YouTube, esse tipo de coisa. E a demanda ainda é de um Full HD bem feito. E pelo menos aqui em São Paulo, onde eu resido, há a disponibilidade de alugar equipamentos caso eu tenha uma demanda para o 4K. Em outras praças, cada profissional vai ter que avaliar um pouco se ele tem demanda para isso, se vale a pena investir nisso ou não. Ciente que não basta investir só na câmera. Vai ter que investir na câmera, vai ter que investir no computador, na placa de vídeo, sabe, em armazenamento, seja armazenamento físico ou online. Também a transmissão dele, ele vai precisar de uma banda mais rápida na internet, porque ele vai precisar disso para mandar arquivo para o cliente, e assim por diante. Então o investimento no 4K, ele atinge o profissional em todos os sentidos, e não só na câmera. Então é algo que tem que ser pensado com cautela. Tem um pouco de moda nisso aí. É uma moda que veio para ficar, vai aumentar cada vez mais, mas hoje a demanda ainda não é das maiores para o 4K, não.
E falando a respeito de modelos de câmera também, a gente percebe que numa DSLR, o espelho, na hora de você vai gravar o vídeo, ele é inútil, né? Porque afinal de contas ele levanta, expõe o obturador e não se movimenta mais. Você acha que nesse sentido as mirrorless têm vantagem sobre a DSLR no que se refere a gravar vídeos?
Tem um pouco, porque nas mirrorless que tenham um visor eletrônico, porque tem algumas que só tem o LCD atrás, não é só o monitorzinho. Naquelas que tem o LCD e o EVF, que é o visor, o viewfinder eletrônico, nessas câmeras que tem os dois visores, né, o monitor mais o visor, sim, é uma vantagem porque debaixo de sol você coloca o seu olho lá no EVF e consegue continuar trabalhando, sendo que debaixo de sol você não consegue geralmente olhar o LCD externo. Então, há alguma vantagem numa mirrorless quando ela oferece o EVF. Não são todas as mirrorless que têm, alguns modelinhos mais simplesinhos não têm o EVF. E também não é necessariamente que uma mirrorless vai ter mais, por exemplo, qualidade ou mais tecnologia do que uma DSLR só pelo formato. Na verdade, a gente tem que ver que recursos o fabricante colocou naquela câmera, que é isso que nos importa mais. Então é possível ter uma DSLR com mais recursos do que uma mirrorless e ser assim uma melhor ferramenta. Até de se pensar que, por exemplo, Não fazendo propaganda de marcas, mas apenas citando duas que são frequentes no mercado, a Canon e a Sony. A Canon, por serem a maioria de suas câmeras DSLR, não vai ter a vantagem do visor eletrônico. Como você citou, o espelho vai bloquear a visão e você fica refém apenas do monitor externo. Por outro lado, você tem câmeras com autofoco muito funcional na Canon por causa da tecnologia deles, que é aquele Dual Pixel AF com touchscreen para fazer foco, que facilita a vida. Aí a Sony é mirrorless, tem a vantagem de você conseguir trabalhar em várias condições de luz sem perder a tua visão do monitor, porque tem lá o EVF. Por outro lado, não tem na maioria das câmeras o touchscreen para focalização. Então é aquela história, você ganha um recurso de um lado, você perde o recurso do outro, no final os equipamentos meio que se empatam. Somos nós que somos profissionais que temos que ter o quê? A técnica para desviar de certas limitações, né? Eu acho que eu consigo trabalhar igualmente com uma câmera de qualquer uma dessas duas marcas que eu citei ou de várias outras no mercado, seja Nikon, Fuji, Panasonic, qualquer uma delas. Eu acho que eu consigo fazer o meu trabalho com qualquer uma delas. E de alguma forma eu tenho técnica para suprir essas diferenças. Eu acho que é isso que o profissional tem que buscar, ele tem que ter técnica para se desviar das limitações do equipamento.
Vamos imaginar a situação da pessoa que esteja querendo entrar no mercado do vídeo. Então, além da função do cinegrafista, né, que é o cara que segura a câmera propriamente dita, existe toda uma equipe envolvida numa produção de vídeo. Então, para a pessoa que quer entrar nesse mercado e ainda não tem equipe, acaba tendo que trabalhar sozinho, ele vai assumir várias funções além de cinegrafista, né? Quais são algumas dessas funções que ele vai ter que agregar no trabalho dele, que ele vai ter que desempenhar durante o processo de tanto de gravação quanto de pós-produção?
Olha, eu acho que tem três fronteiras para a gente pensar. Na parte de câmera, em termos de imagem, como operador de câmera que vai ser, muitas vezes o profissional também acumula a função de diretor. As pessoas que estão aparecendo diante da câmera, talvez elas tenham que atuar de alguma forma. Talvez se você vai gravar um institucional de uma empresa, você tem que às vezes ensinar alguém a falar diante da câmera. Ou mesmo que você vai gravar um casamento. Não é a mesma coisa que a foto que você capta momentos, então você tem que começar a direcionar as pessoas para elas olharem ou sorrirem ou fazerem algo que vai gerar um vídeo interessante. Então a função de diretor é a primeira função que se acumula sobre o profissional. Depois ele vai ter a função de editor, saindo da captura de imagem, ele vai ter que editar essas imagens e isso envolve noção de programas de edição que são novos para um fotógrafo, como um Premiere, um Final Cut, um desses programas. Ele começa a ter que ter todo o tratamento dessas imagens, que é diferente de tratar vídeo do que tratar foto. Então a edição é todo um conhecimento gigantesco em si, tão grande quanto saber captar uma imagem. E depois tem a terceira grande fronteira, que é o som. Eu acho que é a maior delas e a mais desconhecida para um fotógrafo. Porque um fotógrafo consegue olhar assim e falar: bom, tá bom, eu consigo aprender a editar o vídeo porque tem lá suas semelhanças, mas o som é um negócio completamente novo e diferente. As pessoas têm que entender que há tantos microfones quanto há lentes, há tantos gravadores quanto modelos de câmera, há tantos conhecimentos relacionados a som como existem na área de imagem. E eu vejo muitos profissionais entrando no mercado se preocupando em ter uma técnica aceitável na parte de imagem, mas que são muito ruins na parte de som. E eu acho que esse é um aspecto interessante para se pensar. Muitos profissionais entram no mercado despreparados para captar áudio. E eu sempre dou o seguinte exemplo: se você vai para um lugar e a festa é bacana, mas é muito barulhenta, você acaba saindo porque o barulho te incomoda. Então não existe nada pior do que som ruim. O som ruim afugenta o público do teu produto. Então, de alguma maneira, é algo que os profissionais têm que buscar com muita boa vontade aprender, porque é uma área muito grande, muito complexa, muito cheia de detalhes e extremamente importante. Tão ou mais importante que a própria imagem.
E para quem quer seguir carreira na área de vídeo, não necessariamente trabalhando com câmeras propriamente dita, né? Por exemplo, um editor de vídeo. Quais os softwares que a pessoa precisa conhecer hoje para poder entrar nesse mercado, seja como freelancer ou funcionário de uma produtora, por exemplo?
Olha, eu acho que o comercialmente falando, se o profissional dominar o chamado pacote da Adobe, né, que seria o Adobe Premiere para edição e o Adobe Final Cut, o After Effects para a parte de edição de imagens, o Media Encoder da Adobe para exportação de vídeos, seriam softwares interessantes para que alguém dominasse. No mundo da Apple, né, saindo do mundo da Adobe, que funciona para Mac e PC, no mundo da Apple especificamente, o Final Cut seria um programa muito interessante para que as pessoas se informassem a respeito. A gente tem também o DaVinci Resolve, como um programa muito bom para a parte de tratamento de cores num vídeo, já o chamado Color Grading. Então tem várias áreas aí para pensar, mas fica entre os programas de edição, como Final Cut e Premiere, os de efeitos, como After Effects, e os de finalização, colorização, como o DaVinci, entre outros aí que existem no mercado. Mas esses estão, acho que entre os mais populares, são esses que eu citei.
Armando, estamos encerrando então o programa. Eu gostaria de agradecer muito pela sua ajuda. Com certeza você aqui deu informações valiosas para quem quer ingressar no mercado da produção de vídeos. Então deixo aqui o espaço para você falar um pouquinho sobre os seus trabalhos, deixar os seus dados de contato e conhecer também a sua agenda de cursos.
Olha, eu que, para começo de conversa, eu agradeço muito o teu convite para estar aqui. Foi um papo muito legal. É sempre bom poder dar mais informação para a galera que está começando no mercado, para que de repente o pessoal tenha um norte, saiba um caminho a trilhar com mais segurança. Então agradeço muito o convite, foi um prazer esse bate-papo. Para a galera que quiser entrar em contato comigo, tem o meu site, que é o vernaglia.com.br. Eu falo Vernaglia, que é a pronúncia, né, do meu sobrenome, mas se escreve Vernaglia, com G-L-I-A no fim. Então, vernaglia.com.br. Lá o pessoal encontra tanto o meu trabalho quanto também a minha agenda de cursos. Duas a três vezes por mês, aos finais de semana, em geral duas vezes por mês, tem algum workshop aqui comigo em São Paulo. E tem também meu canal no YouTube, mas o pessoal entrando lá no meu site consegue encontrar o meu canal. O canal tem vídeos novos aí toda semana, com muito material. Mas lá pelo meu site o pessoal já consegue, acho que todas as formas de contato lá pelo meu site, que é o vernaglia.com.br. E aí o pessoal chega lá, manda e-mail, manda mensagem e a gente vai conversando.
É isso aí, mano. Muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima.
E você também pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta através do Twitter com a hashtag Lentes e Lentilhas. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou Érico de Sá e este é o podcast Lentes e Lentilhas, o seu plantão tira dúvidas sobre fotografia e vídeo. Música.